Oi, eu sou a Natália Silva.
E eu sou o Vitor Lacombe.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021.
Força Nacional do SUS detectou oxigênio na reserva e previu colapso em Manaus.
Com aprovação de vacinas contra a Covid-19, popularidade de Bolsonaro nas redes sociais cai e de Dória cresce.
E Trump suspende restrição de viagens do Brasil, mas Biden pode reverter decisão.
A gente volta em 15 segundos.
A Mastercard é mais do que cartão. É também soluções para empresas servirem pessoas. Acesse estudio.folha.com.br/mastercard e saiba mais.
A Força Nacional do SUS detectou, dia após dia, a evolução da crise de escassez do oxigênio em Manaus e registrou os fatos em relatórios oficiais ao Ministério da Saúde. A Força Nacional, que existe desde 2011, foi convocada em caráter de urgência pela própria pasta para atuar na capital do Amazonas. Técnicos que percorriam diariamente as unidades de saúde fizeram relatórios sobre a situação da cidade. Documentos dos dias 8, 9, 11, 12 e 13 de janeiro registram com detalhes o caos da rede de atendimento a pacientes com Covid-19. No dia 9, por exemplo, a equipe apontou que o nível de oxigenação de alguns pacientes não estava sendo medido no Hospital 28 de agosto, porque, mesmo que a saturação tivesse baixa, não tinha oxigênio para suprir a demanda. No dia 11, o documento aponta que todos os hospitais da rede pública estavam com oxigênio na reserva. A equipe então sugeriu que fossem transportadas balas de oxigênio por via aérea, terrestre e fluvial. No dia seguinte, o governo ainda discutia como fazer o transporte. E o relatório do dia 13 alerta que o colapso ia acontecer naquela madrugada, quando não existiria oxigênio suficiente para repor o que fosse usado. Apesar dos alertas, o Ministério da Saúde enviou para Manaus uma quantidade insuficiente de oxigênio. E no dia 14, pessoas morreram asfixiadas nos hospitais. O ministro Eduardo Pazuello precisa agora explicar à Procuradoria-Geral da República por que houve omissão diante da constatação prévia do problema. Além dos avisos feitos pela Força Nacional, Pazuello também foi alertado pelo governo do Amazonas, pela empresa fornecedora de oxigênio ao estado e até mesmo por uma cunhada em Manaus.
Com a aprovação do uso emergencial da vacina Oxford, AstraZeneca e da Coronavac, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro nas redes caiu, e a do governador de São Paulo, tucano João Dória, cresceu. No último fim de semana, Bolsonaro teve a pior pontuação do mês de janeiro no ranking do Índice de Popularidade Digital, elaborado pela consultoria Quest. A métrica avalia o desempenho de personalidades da política nacional no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Bolsonaro ainda é o primeiro colocado em uma lista de 9 nomes que devem influenciar as eleições presidenciais de 2022. Mas o presidente perdeu quase 20 pontos desde o início do mês. O ranking vai de 0 a 100. Dória, que chegou a ocupar a quinta posição no início desse ano, ganhou 18,7 pontos no final de semana e chegou à terceira posição. No domingo, circulou nas redes sociais a foto do governador paulista com Mônica Calazans, a enfermeira negra que foi a primeira brasileira vacinada. Com a escalada proporcionada pela Coronavac, o tucano bateu Lula, do PT, Rodrigo Maia, do DEM, e Ciro Gomes, do PDT. Agora, ele encostou em Luciano Huck, que está no segundo lugar do ranking. Os números do domingo traduzem a rivalidade que pautou a pandemia no país, em que Dória tenta ocupar o posto de protagonista do combate ao coronavírus. Já Bolsonaro investe na política de minimizar o impacto da crise sanitária. Pelas redes, choveram imagens ironizando a derrota de Bolsonaro por conta da vacina. As doses da vacina de Oxford AstraZeneca, aprovadas pela Anvisa e compradas pelo governo federal, seguem paradas na Índia. Hoje, o governo indiano anunciou que vai exportar a vacina para 6 países vizinhos. Outros países, como o Brasil, podem ter que esperar semanas ou meses. Na semana passada, o governo da Índia barrou o envio de um lote de 2 milhões de doses do imunizante, o que forçou o governo federal a usar a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac.
E às vésperas de deixar o cargo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu as restrições de viagem a passageiros não americanos vindo do Brasil e da Europa. A medida vale a partir do dia 26 de janeiro. Com a decisão, cidadãos não-americanos que tiveram no Brasil e em outros 28 países europeus nos últimos 14 dias vão poder entrar nos Estados Unidos com um resultado negativo para teste de Covid-19 feito 3 dias antes da viagem. A suspensão chegou a ser comemorada pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, mas pode ser revertida pelo democrata Joe Biden, que toma posse nessa quarta. Minutos depois do anúncio feito por Trump, a futura secretária de imprensa de Biden, Jen Psaki, afirmou que o novo governo não pretende suspender as restrições para viagens internacionais para diminuir a disseminação do coronavírus. Se a ação for confirmada, o governo Biden vai precisar impor novamente um bloqueio para a entrada de viajantes. Assim como os Estados Unidos, Europa e Brasil têm tido novos picos no número de casos por Covid-19 nas últimas semanas. Vários países europeus e estados americanos voltaram a adotar restrições para tentar conter a nova onda da doença, que já matou mais de 2 milhões de pessoas no mundo todo.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Bianca Vieira.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.